Voici Aixan, arrête du douche.
Fala galera, aqui é o Tio e esse é o primeiro episódio do Storycasting, um podcast novo dentro do site Tio Urude, em que nós receberemos podcasters ou pessoas ligadas a essa mídia para contar histórias de sua vida. Pode ser algo engraçado, pode ser algo emocionante, fica a critério do contador de histórias. E hoje aqui pro nosso episódio piloto nós estamos acompanhados de quem?
Sou eu, gente, Maverick. Do Hypermodelismo. Já participei com o Marcelo do Urudecast, inclusive de um muito especial para mim, que é do Star Wars. E hoje estou tendo o prazer e a honra de fazer o piloto com ele desse novo empreendimento dele, vamos colocar desta forma.
Antes da gente começar, Maverick, fala aqui pro pessoal quem é o Maverick, o que é o Hype Modelismo, onde o pessoal te acha.
O Hype Modelismo é um canal sobre plástico-modelismo. Plástico-modelismo. Para quem não conhece, antigamente tinham uns aviões, uns carros, navios de montar, que eram Revel, eram conhecidos como Revel dentro do Brasil. Mas o nome Revel é só uma fábrica, então é o plástico-modelismo. O meu canal, eu dou dicas, eu não sou nenhum expert, apesar de estar aí há mais de 20 anos no modelismo, no hobby, eu dou dicas de como montar, ensino a pintar, tudo no YouTube. Então, tanto no YouTube como no Facebook, é só procurar lá, Hype, H-A-I-P-Y, e vocês vão encontrar o meu canal. E o Maverick...
Link pro canal aí no post, galera.
E o Maverick é um nerd velho. Eu sou de Teresópolis, eu moro em Teresópolis há 21 anos. E, inclusive, a história que eu vou passar pra vocês hoje é uma história meio complicada que aconteceu comigo aqui em Teresópolis. Não vou conseguir abrir o programa pro Marcelo com uma história engraçada. Eu vou contar uma das minhas poucas histórias, que é bem séria.
Pode começar.
Bem, para quem não conhece Rio de Janeiro, Teresópolis é uma cidade da região serrana do Rio. Eu sou tijucano, nasci e fui criado no Rio de Janeiro, na zona norte mesmo. E há 21 anos, mais ou menos, eu mudei para Teresópolis. Porque, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu não sou muito chegado a calor. Quer dizer, depois de uma certa idade, eu parei de gostar de calor. Eu sempre gostei mais do clima frio. E Teresópolis, meus pais já tinham casa aqui, então vinham muito para Teresópolis. E Teresópolis tem um clima mais agradável. Tinha, né? Depois, agora, ultimamente, cada até é muito quente. E vim para cá por causa disso, do clima, né? Do frio. Aqui eu constituí família, conheci minha atual esposa. Tive um casal de filhos lindos, tenho um enteado e vim morar com ela no bairro onde ela mora desde que ela é criancinha, né? Ela morou em dois bairros em Teresópolis. E esse bairro é o Caleme, né? Apelidado carinhosamente por quem adora esse bairro como Meleca. E eu vim morar com ela aqui, né? Até numa casa que já era dos pais dela, do terreno dos pais dela. Como eu falei para vocês, Teresópolis foi, nesses 10 anos, nesses 20 anos, ele foi mudando muito o clima. Ele foi de um clima bem frio. Quando eu mudei para cá, eu andava de sobretudo, cara. Teve muita gente que vinha me perguntar até se eu era adepto a vampirismo, alguma coisa assim, então eu andava de sobretudo o tempo inteiro. Não, é sério, cara. Isso aqui era uma delícia. Eu andava sobretudo chapéu. Eu acho que ninguém nunca viu filme de gangster, cara. Aí, pra perguntar se eu era vampiro. Quando saiu Matrix, era porque eu era do Matrix, né? Aí, foi se mudando esse clima. O clima foi ficando mais quente. Hoje, em Teresópolis, tem dias que fica mais quente do que no Rio de Janeiro, se duvidar. E há 6 anos atrás, né? Foi em 2011, então é, 7 anos atrás. Foi em 2011, no dia 12 de janeiro, né, que por um acaso é meu aniversário, nós tivemos a tragédia em Teresópolis, que eu vivi ao vivo e a cores, né, e eu vivi na pele.
Essa é uma tragédia, inclusive, que ficou muito conhecida aqui no Brasil, infelizmente.
Ficou bem conhecida no Brasil por vários motivos e por vários escândalos que aconteceram. Até hoje, existe aqui o bairro, o bairro que foi mais atingido, o meu não foi nem tão atingido assim, mas foi o Campo Grande. Eu já morei no Campo Grande, inclusive, um pouco antes até do Yuri nascer. É, a Andréia estava grávida do Yuri, eu morava no Campo Grande, a Andréia morava lá comigo e morava aqui no Caleme, né? A gente estava meio que se dividindo. Na verdade, a gente estava esperando a casa daqui do Caleme vagar. E nesse meio tempo, eu saí do Campo Grande. O Campo Grande, na última vez que fizeram o levantamento de moradores, né, foram de, se eu não me engano, 6 mil pessoas, uma coisa assim. O Campo Grande, ele foi devastado. 3 mil pessoas ou 6 mil pessoas, agora eu não lembro mesmo de cabeça. Mas o Campo Grande foi devastado. O que foi colocado é que 70% dos moradores do Campo Grande tiveram famílias que foram extintas no Campo Grande. Entendeu?
Famílias então, inteiras.
Famílias inteiras. Eram famílias que nasceram no Campo Grande, viveram no Campo Grande a vida inteira e ali foram extintas, né? Então fica difícil se falar que morreram 800, 900 pessoas, como que foi o que foi colocado na mídia, né, pelo governo de Teresópolis na época. Fora outros escândalos que eu ainda vou falar com vocês aqui, como um pouco de material que foi mandado para as vítimas, essas coisas assim. O que aconteceu? Teresópolis já tinha mais de uma semana, estava um calor infernal. E quando eu falo calor infernal, a ponto de um cara que não gosta de usar bermuda, eu não sou muito chegado a bermuda, hoje em dia eu uso porque já estou meio velhinho, né? Então estou sentindo muito calor. Eu estava pedindo, pelo amor de Deus, para usar bermuda na empresa que eu trabalhava. Na época eu trabalhava para uma empresa de telecomunicações, como eu trabalho hoje, né? Só que na época eu trabalhava para outra. E tava assim, calor demais mesmo, sabe? Tu olhar para o asfalto, tava parecendo Macapá. Tu olhava para o asfalto, tu via. Eu morei um ano em Macapá, eu posso falar. Você olhava assim pro chão e via ondinha de calor no chão. Então tava uma coisa descomunal. Nesse dia, no dia 11. Eu levantei para ir trabalhar. Eu já levantei, não estava me sentindo bem. Eu levei minha esposa para o trabalho. Eu sempre deixei o carro na frente do trabalho dela, então deixei o carro na frente do trabalho dela, fui trabalhar. E de repente o tempo começou a, sabe, muito calor, mas você via as nuvens começarem a cercar a Teresópolis. Mas muito longe, assim, tipo, o que acontece de vez em quando, como aconteceu hoje aqui. Então, e acaba que as nuvens vão embora e não dá em nada. E eu passando mal. Sabe aquele negócio, tipo, alguma coisa ruim tá pra acontecer?
Sei, sei.
Fica naquela. E eu sou muito, assim, eu tenho muito, muito esse negócio de, quando alguma coisa não vai dar certo, é o famoso dor de barriga quando você tá com ansiedade. Você vai fazer isso é normal em todo mundo. Tu vai fazer uma entrevista de emprego, tu tá louco. Com isso, eu continuei trabalhando, práticas e tal. Chegou uma hora que não deu, né? Eu tava passando tão mal que eu virei pra minha chefe, ó. Não dá, vou pra casa. Aí busquei minha esposa, né? E fomos pra casa. Viemos pra casa, no caso. Chegando em casa, quer dizer, minto. Quando eu cheguei para ir buscar minha esposa, eram umas 4 horas, né? E umas 3 e pouco, 4 horas, aí a minha esposa virou, você sabe que eu só saio 6h30, fiquei batendo papo com um grande amigo meu, dois grandes amigos meus, tem um chaveiro na frente do trabalho dela, que é o Anderson, que mora aqui no Caleme também, e o irmão dele, o João.
Ou seja, são pessoas que acabaram, de alguma forma, provavelmente sendo afetadas também pelo acontecido.
Sim, sim. O Anderson, ele sempre vem de carona. A gente sempre vem juntos do trabalho. Né? Hoje, por exemplo, eu vim de ônibus, mas eu vim com ele de ônibus. E nesse dia ele pegou até carona com a gente. Mas, tipo assim, quando deu 3h30, sabe, anoiteceu, 3h30, 4 horas da tarde, anoiteceu, acenderam-se todas as luzes da cidade. E começou a chover. Forte. Entendeu? Não era assim. Ah, começou a chover. Começou a chover forte. Quando umas 5 e pouca da tarde era forte a chuva. Deu-se a hora de sair. Nós entramos no carro. Já estava dando até um lençolzinho entrado, que é o centro da cidade que inunda, né, alaga. E nós viemos para casa. Deixei o Anderson em casa, embaixo de chuva. Chegamos em casa, botei o carro na garagem e fui para casa. Detalhe, a minha casa, ela ficava uns 10 metros, mais ou menos, 12 metros do rio.
Certo.
Que até todo mundo que ia lá em casa adorava a minha casa por causa do rio, porque tinha uma pedra, então fazia tipo uma cachoeirazinha, né? E, pô, era lindo o cenário, né? E o pessoal ficava, ainda me sacaneavam, porra, tu tem uma cachoeira de particular. Aí tá. Só que eu tava passando tão mal que eu falei pra minha esposa, olha, eu vou dormir. Eu vou deitar pra descansar. E eu apaguei. Eu desmaiei. Por volta de umas 10 e pouca, eu acordei com um barulho. Eu levantei, eu virei pra minha esposa. Que é isso? Ela chuva. Como assim chuva? Cara, tinha a nossa casa, em cima tinha uma outra casa que nós alugávamos. Parecia que a chuva tava batendo na minha casa. Pra tu ter ideia da força que a água tava caindo. Entendeu? E trovão e raios, assim, absurdamente. Eu, pô, tá brincando, não tem como ser chuva isso. E aquele negócio, né? Aí eu, tá, vamos dormir. Ela, não, tá, vamos dormir. E nessa época, a gente baixava muito desenho. Eu sempre baixei muita coisa na internet, né? Na locadora do Paulo Coelho.
Aham. Uhum.
A gente deixava o computador virado, porque aqui no Caleme ainda não tinha uma internet com uma velocidade tão boa, nós tínhamos acho que 2, 3 megas, sei lá. E a gente deixava o computador virado de um dia para o outro. E, cara, deitamos e dormimos. E aquela água caindo e atrapalhava você a dormir, né? De repente, eu só escutei um estrondo. Sabe quando e joga um balde d'água no chão?
Sei.
Entendeu? Aquele chua, né? Cara, quando deu esse chua, a casa estremeceu. Aí eu, porra, levantei, tu sentiu? Aí ela, que houve? Eu não sei. Aí a gente escutou o chua de novo, né? E a casa estremeceu de novo. Aí eu, aconteceu alguma coisa aí atrás. Aí eu levantei. Quando eu olhei pra sala do meu quarto, eu vi uma luz piscando. Eu falei, olha, o computador tá ligado. Aí tentei acender a luz. Ué, o computador tá ligado, não tem luz. Não era o computador ligado.
Eram os raios.
Cara, eu fui enxergando até a cozinha tranquilamente. Parecia que eu tava com a luz acesa. Aí eu, porra, que merda é essa, cara? Quando eu olhei pra porta da cozinha, tinha uma mancha marrom, meio circular, por baixo da porta. E eu escutando muito, muito barulho atrás da casa, né? Porque nós tínhamos, eu tinha umas árvores atrás de casa, um bambuzalzinho que nós tínhamos lá atrás. Aí eu fui abrir a porta da cozinha, cara. Quando eu abri a porta da cozinha, o rio que passava 12 metros da minha casa estava passando na porta da cozinha. Eu ainda olhei assim, oi rio, tudo bem? Tudo bem? Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, cacete, estourou a represa, porque tem uma represa aqui em cima da cidade. Enorme, gigantesca, colossal. E, cara, quando eu olhei aquilo, eu virei, cara, arrebentou a represa. É a primeira coisa que veio na tua cabeça, que esse rio é o ladrão da represa. Aí eu fechei a porta, corri pro quarto, Andréia, pega, não vai na cozinha. E quando tu fala pra tua mulher, não faz isso, o que que ela faz?
Exatamente isso.
Exatamente o que você fala pra ela não fazer. Passei a mão nas crianças. Mandei Felipe segurar na minha cintura, Felipe tava com. Ele tá com 20 agora. Não tá com 14, 15 anos. É, aí passei a mão dos dois pequenos, mandei ele segurar na minha cintura e subi com eles, né? Pra casa da minha sogra, que a casa da minha sogra era do lado, mas mais alta, bem mais alta, né? Aí nós subimos, bati na porta da minha sogra, ela fica com as crianças, ela, o que que tá acontecendo? Não sei. bicho tá pegando lá embaixo. Segura aí. Aí desci. Minha esposa, o que que eu faço? Eu já tinha falado, né? Pega celular e documento que tiver e sobe. Subi com ela. Cheguei lá em cima, eu virei agora, eu vou buscar o carro. Só um detalhezinho que eu esqueci. Na hora que eu falei pra ela, pega as coisas, pega as crianças, ela virou pra mim, tá sem luz, não tem como fazer as coisas. Eu corri no carro pra pegar a lanterna, que inclusive o Anderson, que eu chamo de Dumal, que é o chaveiro, tinha me dado essa lanterna de presente, há poucas semanas atrás. O que que eu fiz? Como tinha muita água, eu não tinha como passar pela porta da cozinha, e eu fiquei naquela, porra, se eu passar pelo lado da casa, eu posso dar de cara com água também. Que eu olhei e no carro a água tava passando tipo do lado, né?
Uhum.
Dei a volta por cima pela casa da minha sogra, entrei pela minha garagem, peguei a lanterna, voltei para entregar pra minha esposa. Minha esposa viu o que tinha que ver, saímos de casa. Peguei a chave do carro e falei, vou buscar o carro. E nessa hora que eu fui, eu vi que tinha um vulto muito grande na ponte, né, do rio. E essa ponte, ela, quando foi construída, ela foi construída e fundada na pedra que era a saída da minha garagem. Aí, show. Vi aquele vulto gigantesco, né? Eu nem pensei em iluminar para ver o que que era. Voltei. Aí, na que eu fui buscar o carro, eu iluminei. Cara, tinha uma árvore. Mas não é tipo assim, ah, tinha uma árvore. Não, tinha uma árvore presa na ponte, impedindo que a água passasse por baixo da ponte. A água estava passando por cima da ponte e jogando pedras do tamanho de um gol por cima da ponte. Quando eu olhei que eu iluminei a casa do outro lado do rio, das casas que havia no outro lado do rio, o pessoal já estava subindo para o segundo andar, e os que não tinham o segundo andar estavam presos dentro de casa, e iluminando para fora para ver o que estava acontecendo, porque o rio já estava dentro da casa de todo mundo. Aí eu desci e entrei no carro. A minha garagem era de terra batida. Liguei o carro, acendi o carro todo, saí. Né? Só que o que que aconteceu? Na que eu cheguei na ponta da minha garagem, a ponte rompeu. Por incrível que pareça, ela saiu inteira. Ela ficou inteira deitada assim do lado do rio. No dia seguinte nós vimos.
Foi um momento de muita sorte
pra você. Não, foi um momento horrível pra mim, porque lembra que eu falei que ela era afundada na pedra, que era a ponta da minha garagem? Ela levantou a pedra, eu só vi o meu carro guinar pra cima, né? E nessa hora, meu carro deu pane elétrica. Ele ficou ligado, mas as luzes todas dele apagaram. Eu fiquei sem farol, sem lanterna, sem luz interna, não tinha luz no carro. O carro só estava ligado, não se sabe como, mas ele estava. Nesse momento, teve um vizinho que comentou comigo depois, falou, cara, quando eu vi teu carro apagar, pra mim você tinha ido pra dentro do rio. E foi o que aconteceu, porque meu carro começou a descer de lado pro rio. Nessas horas, o cara que tá lá em cima sempre olhando pela gente, né? Pra os ateus, não tinha ninguém olhando, tudo bem. Ele sempre te dá um toque, né? Cara, eu bati na ré, joguei o carro de ré pra dentro da garagem de novo, quase chapei o carro na lateral da garagem.
Nesse momento seria o menor dos problemas se fizesse isso.
Não, é. Se ele chapasse do lado, tava bom, eu tava dentro dele mesmo. Segurei ele na posição que ele estava inicialmente, engatei a primeira, segurei no freio de mão, pé no fundo e larguei a embreagem, ele começou a jogar a lama pra tudo quanto é lado. Quando eu senti que ele pegou na pedra, né, porque eram várias pedras, eram três pedras que compunham o piso dele por baixo da terra, eu senti que ele pegou em pedra, que ele começou a cantar pneu, eu larguei, para ele sair de uma vez só, né? Nessa hora acendeu o carro todo de novo. Eu acho que se eu tivesse num momento normal da minha vida, eu falaria que era a maior sacanagem que estavam fazendo comigo, que a ampla teria cortado minha luz e ligado de novo, porque viu que eu tinha apagado a luz. Quase que eu fui de novo com o carro pra dentro do rio, porque a minha garagem, ela saía virada pra ponte, né? Eu saí com tudo de dentro da garagem. Eu me senti na super máquina. Quase que eu saí com o carro voando, fui parar dentro da igreja. Aí eu consegui controlar o carro, fiz a volta, parei o carro na porta da minha sogra. A minha arrancada de dentro da garagem, ela foi tão violenta que eu estourei o pneu dianteiro do carro. Eu não sei se estourei na hora que eu saí da garagem, eu sei que no dia seguinte o carro tava com o pneu arriado. Fui pra dentro de casa. Aí começa realmente a parte pesada da história.
E a história continua daqui a 15 dias.
Thank you.